11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Hoje é sexta-feira e você já sabe, hora do espaço de todas as torcidas. No ar, o 11 minutos e já chamamos o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia quem nos acompanha. Como vão? Tudo bem?
Tudo tranquilo. Tudo e tranquilo. Aí, Pedro Pincer, seu Botafogo está desacelerando aí, Pedro Pincer?
Não. Não? Se você ver pelo primeiro tempo... Na minha cabeça, não. Se você olhar o primeiro tempo... aquela coisa, né? O gol é um detalhe. Só faltou a bola entrar. Se fosse...
Parreira fazendo...
Parreira ia assinar embaixo, né?
Parreira feeling, exatamente. Mas, assim, o primeiro tempo do Botafogo foi avassalador. Só que não tivemos a competência de traduzir em gols a dominância que tivemos com frente ao São Paulo no primeiro tempo. O segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, embora o São Paulo tenha tido no máximo uma chance, que foi aquela do Calleri, que ele completou para fora. Ou seja, o Botafogo desperdiçou uma oportunidade de abrir uma boa vantagem para o jogo de volta do Morumbi na quarta-feira que vem. Mas está vivo no confronto, certamente.
Agora, se eu fosse você, melhorava essa pontaria, porque vocês vão pegar no final de semana simplesmente o Fluminense campeão atual da Libertadores, é isso?
É o incumbente.
Então, acho bom acertar esse pé, hein, Pedro?
Disputando Pires. A reeleição.
Disputando a reeleição, exatamente.
É o incumbente,
Vamos ver como é que os times vão a campo, né? Porque na semana seguinte tem os confrontos de volta da Libertadores. Aí tem que ver se eles vão entrar com força máxima, se não vão, mas enfim. Será um grande jogo no Maracanã.
A situação dos dois times, assim, nesse ponto, do Fluminense, tanto do Fluminense quanto do Botafogo, tem um certo complicador, porque também o Fluminense e o Botafogo não podem entregar em campo times muito esfacelados, né?
Então,
porque o Botafogo não pode vacilar, que o Palmeiras está voando atrás, né, na segunda colocação. E o Fluminense também não pode vacilar, porque não está nem no meio da tabela. Porque aí pode... A zona de rebaixamento está aí. Então,
isso, exatamente.
Vamos acompanhar. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, Libertadores. O pessoal que está pedindo para a gente falar do Mengão ontem. Daqui a pouquinho a gente...
O que aconteceu ontem?
Foi uma hecatombe no Maracanã. Deu ruim ontem. O Penharol... foi lá e...
A gente vai falar depois. Mas eu tô ansioso.
Eu tô querendo falar desse assunto, mas a gente tem que passar aqui pro item principal do 11 minutos dessa sexta-feira, porque a comissão de esporte, pessoal, deu início, olha só, à discussão do projeto que trata do vínculo empregatício dos árbitros de futebol, de basquete, de vôlei, ou seja, árbitros desportivos no Brasil.
Essa proposta busca assegurar direitos trabalhistas a esses profissionais que hoje são considerados autônomos. A reportagem é do Paulo Barreira.
O grupo de trabalho criado pela Comissão de Esporte iniciou as discussões sobre o projeto de autoria do senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. A proposta, apresentada no Senado em 2019, propõe alterar a relação entre empregado e empregador, garantindo aos árbitros direitos trabalhistas como férias e 13º. Durante os debates, o grupo pretende avaliar as atuais condições de trabalho dos árbitros brasileiros e sugerir leis para regulamentar a profissionalização da categoria. Atualmente, o trabalho dos árbitros é regulamentado pela Lei Pelé, do ano de 1998. Ela define que os árbitros sejam considerados profissionais autônomos, ou seja, sem vínculo formal, exercendo sua atividade por conta própria. Anderson Daronco, representante da Associação de Árbitros de Futebol do Brasil e atuante no esporte há quase 25 anos, afirma que a atual situação dos árbitros é insustentável diante do crescimento do futebol como um negócio global.
É inadmissível que a arbitragem continue na sua condição amadora. O que a gente está buscando aqui, por meio do debate, é um entendimento para que o árbitro se faça presente nesse mundo profissionalizado que é o futebol. E a arbitragem faz parte disso. A arbitragem, ela está inserida diretamente no resultado final desse produto.
Para a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Priscila Dibchevaski, é necessário que os árbitros sejam melhor protegidos pela lei. Ela destacou que a condição atual de autônomo não oferece a devida proteção e estrutura para esses profissionais.
A gente tem um grupo de trabalhadores, uma categoria de trabalhadores que é absolutamente desprotegida. Ele é absolutamente essencial para que essa competição ocorra. E aí a gente precisa compreender o que é o autônomo. Onde está a autonomia deste árbitro? Se ele precisa seguir regras, se ele precisa ser profissionalizado, ele precisa seguir uma série de cursos. A autonomia é tudo que não existe na profissão de árbitro de futebol.
Pela legislação atual, os árbitros são considerados prestadores de serviços. Desta forma, eles só recebem quando atuam nas partidas. No mês passado, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro emitiu uma notificação recomendatória à Confederação Brasileira de Futebol para a adoção de 12 medidas para melhorar as condições de trabalho dos árbitros brasileiros. Entre elas, a definição e revisão periódica da remuneração e a criação de um fundo de apoio para situações de emergência.
Muito obrigado aí ao Paulo Barreira, trazendo essas informações sobre esse projeto. Pedro Pincer, há muito tempo se fala, né, da profissionalização dos árbitros em geral, né, em especial e do árbitro de futebol, que eu acho que é o mais visado, porque o futebol aí é o esporte mais popular do país, né, desperta mais paixões. O que, que você acha aí desse projeto, dessa proposta em discussão aqui no Senado?
Eu acho que primeiro vai demorar da gente ter uma definição de quando isso vai acontecer. Mas a minha opinião, como eu acho que a gente tem que falar aqui, é o seguinte: o futebol hoje ele é talhado no profissionalismo, né? Tudo que você olha é dirigente profissional, jogadores profissionais sendo comprados e aí a peso de ouro, fair play financeiro sendo discutido. E o árbitro é uma parte fundamental desse espetáculo, dessa competição. Então, assim, é fundamental para mim, na minha opinião, que ele seja também profissionalizado, que tenha todos os direitos, que tenha toda uma situação em volta dele que dê segurança para esse profissional trabalhar. Agora, como você falou, desde que o mundo é mundo, a gente discute essa questão da profissionalização da arbitragem brasileira. Vamos ver se esse grupo de trabalho aí vai ser um pontapé inicial para mudar essa realidade. Nesse momento, eu acredito que vai demorar para a gente ter uma definição.
E você, Gesiel, essa ideia aí do Daronco, né, que é o um árbitro aí em atuação, né, está em atividade, falou hoje que no modelo atual não dá, né, para o árbitro ficar na situação atual, como um autônomo, e como bem disse o Pedro Pince, todo mundo profissional, só ali um personagem que é fundamental no jogo, que é o árbitro, na condição de autônomo.
Eu concordo com o Pedro Pince, eu acho que dentro do futebol profissionalizado, que é hoje globalizado, e que movimenta altas cifras, faltou chegar realmente na arbitragem, na questão de até dar um conforto para a aposentadoria do árbitro, enfim, um conforto financeiro para esse profissional que é de fundamental importância para o espetáculo, que é o futebol. Dentre a profissionalização e tudo aquilo que o esporte como um todo tem gerado durante todo esse tempo e tem conquistado, me parece que ficou faltando ainda chegar no árbitro toda essa profissionalização. É a parte amadora de um futebol que já é profissionalizado e globalizado no mundo todo. Tem que mudar? Tem. Agora, dificuldades existem com relação a isso, mas fatalmente eu acho que o caminho realmente é esse, da profissionalização.
Ok, então, o projeto está em discussão aqui no Senado. Agora vamos voltar a falar de Taça Libertadores, porque a Taça Libertadores está aí nas quartas de final. Já falamos aqui do empate do Botafogo com São Paulo, 0-0, primeiro jogo no Nilton Santos, o próximo jogo, quarta que vem, no Morumbis, em São Paulo. Flusão ganhou na quarta-feira do Atlético Mineiro por 1-0, a gente não pode deixar de falar, né? Tá bem. Mais uma vitória diante do Galo. Jogo na volta, semana que vem.
Fez a parte dele, né, André?
Fez, ganhou em casa.
Tava com uma cara de 0-0 esse jogo, né? Mas aí acabou o Fluminense fazendo um gol no final, uma boa jogada do Keno, que deu um drible muito, muito desmoralizante até no jogador do Atlético, cruzamento e o gol de cabeça do jogador do Fluminense, né?
E aí, quem levar melhor nesse confronto, o brasileiro, vai enfrentar colo-colo do Chile ou o River Plate, que empataram o primeiro jogo em Santiago por 1-1.
Você, como campeão da Libertadores atual, prefere quem? Colo-colo ou River Plate?
Meu amigo, já ganhamos do Boca Juniors na final do ano passado, então...
Olha como você está soberbo. Tá certo, tá bom.
Muito bem.
Vou gravar isso aí.
É. Aí o Botafogo ou o São Paulo, o Pedro Pince torce que seja o Botafogo, vai enfrentar ou o Flamengo ou o Peñarol, se bem que está mais para o Peñarol, porque ontem, né, Pedro Pince, no Maracanã, os uruguaios levaram a melhor, 1-0, para desespero do Mengão.
Para desespero do Mengão, para desespero da torcida que lotou mais uma vez o estádio, pode-se dizer, né, Adriano, que a torcida do Flamengo ficou cabreira com o resultado, né? Visto que o gol foi marcado pelo jogador Cabreira, camisa 7 do Peñarol.
Ah, não, Isaura. Isaura, um ponhonhonho aí pro que ele merece. Ele merece um ponhonhonho.
Desde ontem que eu falei, você tá armando essa.
Todo.
É desse jeito, foi geral. Deu uma geral agora.
Vamos lá, o que que acontece? O Tite deu uma de professor Pardal nesse jogo. Porque um dos melhores jogadores do Flamengo, embora venha jogando fora de posição, é o Léo Ortiz, que é zagueiro de origem, né? Mas vinha fazendo boas partidas como volante. E aí o Tite resolveu tirar o Léo Ortiz, botar ele no banco e retornar com o chileno Pulgar. E aí o Flamengo tinha vários jogadores nesse meio de campo, era o Pulgar, o De Arrascaeta, o De La Cruz, que não tinham uma condição física ideal para 90 minutos. Então a torcida do Flamengo ficou bem chateada com essa escalação, quer dizer, e o Flamengo não criou a altura também para empatar e virar o jogo, que o gol saiu muito rápido. E no final ali o Tite foi homenageado pela galera do Flamengo.
Homenageado foi ótimo.
Foi a revolta por conta desse resultado. Ah. E vai ser difícil pro Flamengo reverter esse jogo, esse resultado em Montevidéu, no Campeões do Siglo, que é o estádio do Peñarol.
Ou seja, você quer dizer que o Tite deixou a torcida com o Pulgar atrás da orelha.
Ah, vocês estão... Eu vou sair da...
do Cabreira.
Não, vou sair da bancada. Não tem condição.
Do Cabreira.
Olha, o Johnny, aqui da técnica, aqui, torcedor do Vasco da Gama, como 10 entre 10 da técnica aqui da Rádio Senado, torce pro Vasco. Ele está dizendo aqui, hashtag fica Tite. Ele está torcendo pro Tite ficar. Ele está dizendo que o Tite está fazendo um ótimo trabalho.
Deixa o cara trabalhar.
Deixa o cara trabalhar. Um ouvinte nosso, que é o Ari Conde, lá de Teresina, ontem ele disse, olha, vamos ganhar de 2-0, o Flamengo passa pelo Peñarol. Não deu certo, Ari. Agora, esse resultado de 2-0, se vocês fizerem lá no Campeão del Siglo, aí eu acredito que funciona, né? Porque 2-0 resolve o Flamengo, não resolve?
Resolve. Mas para chegar lá, como diz o Pedro
Pires, vai ser uma escalada.
O Flamengo tá numa fase difícil. É difícil falar que tá numa fase difícil, se é o único clube que, entre os no G4, que tá vivo nas três competições. Mas, assim, nesse momento, diante do resultado que foi conquistado pelo Peñarol no Maracanã, nada leva a crer que o Flamengo vá reverter. Mas, futebol, né? A gente tá aí.
Olha, gente, como o Pedro Pince e o Gesiel só querem falar do Flamengo, ficam aqui gastando tempo falando do Flamengo. Nós vamos ter que passar aqui rapidinho para as outras pautas, né? Aqui, vamos começar aqui do abecedário aqui do campeonato do futebol brasileiro. Série D do Brasileirão, gente. Já tem aí os finalistas, né? Vai começar a final. O Anápolis, aqui pertinho de Brasília. Anápolis vai jogar contra o Retrô de Pernambuco, no Jonas Duarte, em Anápolis. É um estádio bem simpático, bem acanhado em Anápolis, mas é o primeiro jogo da final. E bem rapidinho aqui, pessoal. Anápolis ou Retrô?
Retrô.
Série D.
Retrô.
Eu vou com o nosso amigo de Goiânia, nosso amigo querido Gabriel Carvalho. Você acha que eu vou votar contra o time pernambucano? De jeito nenhum.
Muito bem. Então, Série D, Anápolis e Retrô, dois jogos, dois times já estão na Série C do ano que vem. Por falar em Série C, atenção, pessoal de Belém, Volta Redonda e Remo amanhã. O Remo lutando aí para se manter na segunda posição do Grupo B, segunda posição que dá o acesso para a Série B do ano que vem. Então fica ligado aí o pessoal do Remo e também do Paysandu, secando o Remo. Volta Redonda e Remo amanhã.
Eu vou torcer pro Remo porque eu quero os dois. Eu quero um clássico regional, clássico paraense na Série B do ano que vem.
Olha aí. E o Botafogo da Paraíba, que é irmão do Botafogo do Rio, né?
Estaremos
vai jogar contra o São Bernardo.
Eu e o Pedro Pinto estaremos juntos torcendo pelo Botafogo da Paraíba, tá certo?
Estaremos, com certeza, o Belo.
Muito bem.
Exatamente.
Que tem uma estrela gloriosa do Botafogo da Paraíba, vermelha.
Vermelha, é, exatamente.
Interessante, para diferenciar do Botafogo do Rio de Janeiro.
Isso,
porque é pro Pedro Pinto só existe um Botafogo.
É. Eu adoro, exatamente.
Muito bem. Agora a Série B do Campeonato Brasileiro, o Gesiel Carvalho aqui teve uma lufada de esperança nessa semana.
Que
porque
continua.
Porque o Sport Recife
que continua.
Voltou para o G4 depois de muito tempo, só que já caiu uma posição.
Não caiu, não.
Vila Nova, não, não Vila Nova, tá, o Vila Nova passou,
ah, sim, sim.
Passou o Sport Recife.
Continuamos no G4, mas o Vila Nova pegou a posição, a terceira posição, e nós somos a quarta posição. Mas eu quero dizer para você que o regulamento permite que subam quatro. Então, independentemente da colocação, eu tenho que manter isso aqui, ó. G4 até o final da competição, para que a gente possa ter o acesso. Agora, se o Sport começar a brigar bem, aí eu posso até me animar por um possível título, mais um da Série B, que já temos de 1990. Mas, enfim, seria mais um título para a galeria lá. Daí,
eu tenho uma pergunta, Gisel.
Diga.
A sua televisão está intacta?
Está.
Ah, tá. Porque aquele pênalti aos 50 ali, eu lembrei de você automaticamente, o rapaz
foi dormir às 3 horas da manhã. Como é que se me bota para bater um cara que está numa fase ruim no time? O Gustavo Coutinho é um grande jogador, no campeonato pernambucano foi o artilheiro.
Sim.
Mas na Série B, esse ano, alguma coisa não encaixou, que o Gustavo Coutinho não vem rendendo o que venha rendendo até no ano passado, foi o artilheiro da Série B. Agora, não vinha jogando bem, e aí a gente tem a oportunidade de ganhar os três pontos, virar o jogo no último minuto. Ganhamos ali, último suspiro. Aí o Lucas Lima estava com a bola, o Gustavo Coutinho, que está de mal com a torcida, de mal com o futebol, de mal com a sorte, pega a bola, vai lá, chuta na trave. Desperdiça. Disso nós fizemos dois pontos que pode fazer falta. E aí, meu filho,
porque,
jogo
olha,
na Arena Pernambuco foi aquela confusão.
Mirassol aí, mesmo número de pontos do Sport, América Mineiro aí do técnico que está no coração do Gisele Carvalho, o Lisca doido.
Nossa,
né?
O Lisca ainda tem como técnico, né?
Do América Mineiro.
Não sabia nem que o Lisca ainda estava no mercado.
Gente, agora temos aqui dois minutinhos para falar rapidinho da rodada da Série A, porque a Série A continua agora, né, no final de semana. Fluminense e Botafogo.
Jesus, olha, Adriano,
aqui, coisa de 15 segundos.
É difícil, 15 segundos para falar Fluminense e Botafogo. Primeiro porque são dois times que eu gosto e que tem dois torcedores que eu amo, que é o Pedro Pinto e você. Mas eu tenho que escolher entre Fluminense e Botafogo. Eu vou pela fase. A fase do Botafogo é melhor. Então eu acredito que o Botafogo vai ganhar esse clássico. Okay. Mas o Fluminense vai vender caro.
E você, Pedro Pinto?
Minha aposta é empate.
Olha, tá cauteloso, muito bem. Tá aí,
porque o jogo é no Maracanã, o Fluminense vem numa crescente. Agora, a minha esperança de uma vitória, ela aumenta ao mesmo tempo em que provavelmente o Thiago Silva não vai jogar esse jogo. Porque ele saiu machucado contra o Galo.
Exato.
E possivelmente ele seja poupado para poder jogar o jogo da volta. Então, o Fluminense sem o Thiago Silva, a defesa é outra, né? Então pode ser que o Botafogo tire proveito disso. Mas eu acho que o meu palpite, o jogo sendo no Maracanã, que é na casa do Fluminense hoje em dia, e com a fase do Fluminense, eu acho que o empate é o resultado mais provável.
Aproveitando que o Antônio Carlos Soares está aqui na frente, né? Nosso... aqui, cover do Dorival Júnior.
Dorival Júnior.
É mesmo?
Demais.
Demais. Nossa, você vai pro jogo do Carlinho lá do Vasco, no Mané Garrincha contra o Palmeiras agora domingo? Ó, disse que sim, ele vai.
Cara, vai ser lotado, porque eu já vi dizer que tem 60 mil foram vendidos.
Desses 60 mil, uns 30 mil são de técnicos aqui da Rádio
Senado. Devia levar uma faixa, Rádio Senado. Nesse
Rádio
jogo.
Senado está com o Vascão.
Vocês acham
que vai dar o quê? Palmeiras e Vasco? Vai ser um jogo bom agora, Palmeiras e Vasco, o que é que você acha, Pedro Pinto? Seu bet, 11 bet.
Eu acho que o Vasco tem boa chance de jogar, ainda mais que porque o Estevão não deve jogar. Eu não sei como é que está o estado do gramado do Mané Garrincha, não, porque ele foi trocado por causa do jogo da seleção brasileira, que daqui é daqui a pouco, em outubro. Eu acho que o Vasco pode aprontar para cima do Palmeiras.
Muito bem.
Eu vou torcer pelo Vasco também, até porque eu tenho muita coisa para gravar esse final de semana. Então, se eu botar aqui Palmeiras, é possível que eu não entre nos estúdios, que os técnicos da Rádio Senado todos são vascaínos.
Seja barrado.
Eu seja barrado. Mas eu acredito que o Vasco possa ganhar também do Palmeiras aqui no Mané Garrincha.
Muito bem, meus amigos. Olha, 8:30, bateu o relógio aqui. Meu caro Pedro Pincer, algum destaque assim na bacia das almas aqui do 11 Minutos, para o pessoal também ainda mandar as últimas mensagens para participar do sorteio?
Não, eu queria destacar duas mortes, né, no mundo do futebol essa semana.
Ah, sim.
Uma do Salvatore Schillaci, do Totó Schillaci, que foi artilheiro da Copa
de 90,
que veio foi uma surpresa, que era reserva e acabou fazendo seu nome ali naquela Copa. E a outra, um jogador muito importante para o Grêmio, que foi o César, foi o centroavante que fez o gol do título da Libertadores de 81 contra o Peñarol, né, e veio a falecer também. Então, são essas duas mortes que eu queria registrar. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Um abraço para todo mundo que nos acompanha. Um abraço, Gisiel. Um abraço também para o Adriano. E um abraço para toda a técnica da Rádio Senado, torcedora do Vasco da Gama. E a gente se encontra na segunda-feira. Forte abraço. Obrigado.